Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Na praia.
O velho se escondeu atrás daquelas pedras.
Vou usar a metralhadora, chefe. Olha ali ele. Foi ferido no peito.
Jogue a rede dentro do curral. Vamos apanhar todo o peixe e carregar para a ilha.
Não é melhor tirar o velho da água para ele morrer mais depressa?
Não, nada disso. Peguem ele e enfim numa das estacas do cercado. Não é uma boa ideia, chefe.
O chefe está rindo. O chefe vai gostar de ver eles trebuchar até morrer.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral... Roubo no Curral. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Com licença.
Pois não?
Eu quero falar com o inspetor Santos.
Sou eu mesmo.
Ah, sim. O meu nome é Arlete, inspetor. O velho Simão era meu padrasto. Os lambanceiros o mataram.
Lambanceiros?
É. O crime ocorreu em Paquetá e quero que seu departamento faça alguma coisa. Os lambanceiros...
Licença, acalme-se e conte tudo desde o princípio. Vamos ver.
Eles mataram meu padrasto na semana passada e até agora os assassinos não foram encontrados. Todo mundo sabe que foi a quadrilha do mascarado, mas a polícia não consegue apanhá-la. O senhor nunca ouviu falar nos lambanceiros?
Quem são eles?
Ladrões do mar que assaltam currais de pesca e roubam todo o peixe. Os pescadores da colônia de Paquetá vivem sobressaltados por causa do bando mascarado. Não há noite em que os bandidos não assaltem um cercado de peixe.
Mas como foi morto seu padrasto?
O bando é composto de 4 camaradas, armados até de metralhadoras. Tem uma lancha que ninguém sabe onde se esconde. Ninguém sabe quem é o chefe, porque ele usa uma máscara. Na noite de sexta-feira passada, um pescador viu uma lancha se dirigir para as proximidades da ilha de Brocoió. Então, o meu padrasto é pescador da colônia, estava perto da ilha, onde tem o seu curral de pesca. De manhã, eu e mamãe encontramos o meu padrasto pendurado numa estaca. Os ladrões tinham roubado tudo.
Seu padrasto estava morto?
Estava. Isto foi sábado, e até hoje a polícia não prendeu ninguém. Eu quero que o senhor me ajude. Este crime não pode ficar impune.
Essa quadrilha costuma assassinar os pescadores para roubar o peixe?
Este foi o primeiro crime de morte. Por favor, descubra quem é o chefe da quadrilha, responsável pela morte do meu padrasto. Os pescadores da colônia estão apavorados e ameaçam deixar a profissão. Não há segurança.
Vamos, não chore. Eu vou fazer o possível.
Hein? O senhor irá a Paquetá? Moramos na colônia mesmo, na Praia da Guarda, hoje chamada Praia de José Bonifácio.
Eu vou me comunicar com a Capitania dos Portos e a Divisão de Caça e Pesca.
Sim, senhor.
Se acharem conveniente, meu departamento se encarregará do caso. Bom, pode voltar para casa, senhorita. O assassinato de seu padrasto não ficará impune.
Como é que é, chefe? A gente vamos dar um pinote até para quietar?
Quem foi que lhe disse isso, senhor João?
Ué, ligaram da Divisão de Caça e Pesca dando resumo das atividades dos lambanceiros. Eu imaginei logo que o senhor estava por dentro das bocadas.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária? Ah, sim, sim, sou eu. Sei, sei. Perfeitamente, delegado. Aguardarei o comunicado. Passe bem.
Quem era, hein, chefe?
O delegado de Paquetá. Recebeu meu pedido de informações e vai enviar ainda hoje uma autorização para o nosso departamento tomar conta do caso.
Uma boa, né? Quando é que a gente vamos para Paquetá, hein?
A gente não vamos a Paquetá. Nós vamos a Paquetá.
Ué, não morei em nada de coisa nenhuma. O senhor agora choveu no molhado, chefe.
E da sua boca choveu bobagem. Estamos quietos. Bom, ligue para a Polícia Marítima. Conforme for, amanhã estaremos trabalhando em Paquetá.
Quatro detetives armados e estou só esperando o aviso da Polícia Marítima. O Fernandes vai com a gente.
Vamos emprestar a lancha?
Ah, numa boa. Uma das melhores, com metralhadora de proa. Ah, temos também um guia. É um pescador que conhece o lambanceiro de perto. Já pescou lá em Paquetá.
Você preveniu sua mulher, João?
A Zefa?
É.
Eu não. Ela é bem capaz de se mandar para Paquetá só para me vigiar. E como diz o outro, né? Antes solo do que mal comprado, né?
Boa tarde. Eu vim a mando do major para falar com o inspetor Santos. O major disse que vão dar caça aos lambaceiros, mas já era tempo. A gente não pode viver em paz.
Você também é pescador, é?
Ah, sim, senhor. Me chamo Jerônimo. Atualmente estou morando na Itaoca, mas já tive curral de pesca em Paquetá. E conheci o velho Simão.
Já soube do que aconteceu?
Todo mundo já soube. Os bandidos chegaram de lancha e atiraram para matar. Foi o mascarado que acertou o velho quando ele estava escondido atrás de uma pedra. E depois pendurado o pobre numa estaca. Ah, a gente não vê a hora de ficar livre dessa cambada.
Você conhece bem o lugar?
Com uma palma da minha mão. Eu levo o senhor lá.
Está armado?
Sim, senhor. A gente tem que tomar cuidado, né? Desatiro para matar. Chegamos. Ali está a ilha de Brocoió.
Vamos saltar, pessoal. Já nos viram. Essa deve ser a família do falecido.
Oh, eu sabia que o senhor vinha. Muito obrigada.
Eu não sabia que vocês moravam aqui.
Não moramos aqui. Mas depois da morte de meu padrasto, mamãe resolveu ficar uns dias perto do curral de pesca. Os guardas daqui de Brocoió nos deram permissão. Ah, esse é o seu Miquelino, um amigo de papai.
Muito prazer. Pode contar conosco, inspetor. Depois que o velho morreu, eu e a viúva viemos tomar conta do curral.
Você fica na lancha, Guzmão. Você esteja aí com a gente.
Vamos, chefe. Vamos. Antes de mais nada, eu quero conhecer de perto o local do crime.
Ah, o velho Simão foi morto lá do outro lado da ilha, inspetor. O lugar aqui dá muito peixe. Os bandidos fizeram uma boa colheita. Deixaram o curral limpinho.
Boa tarde para todos aí. Mas peraí. É verdade que a polícia veio para prender os bandidos?
É verdade, Cascudo.
É mesmo?
Este aqui é o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Veja que beleza de lancha ele trouxe, hein? Tem até metralhadora.
Mas acontece que eu acho difícil descobrir os lambanceiros, né?
O Cascudo pesca por aqui faz mais de 15 anos, inspetor. Faz tempo levou uma chicotada do mascarado e jurou se vingar do homem. Ele pode ajudar o senhor.
Eu trouxe auxiliares de sobra.
Mas pode dispor de mim, inspetor. Miquelino me conhece. O dia que eu encontrar o mascarado...
Agreste, hoje está você, Agreste.
É, mamãe. Ela pode ir conosco.
Ninguém consegue pegar aquele bandido. E se o pegarem, de que adianta?
Não foi ele que matou meu marido.
E lá vem a senhora com a mesma ideia. Está provado que foram os lambanceiros que atiraram em papai e mamãe.
Corujão.
Tô de olho, chefe.
Mandando na frente com o Jerônimo. Eu quero conversar um pouco com esta senhora.
A mamãe não sabe de nada, inspetor. Ela tem umas ideias esquisitas. Bom, em todo caso...
Vamos andando, pessoal. Vamos alugar onde acusaram o velho.
Para mim, isso não foi coisa dos lambanceiros, inspetor. Ninguém teria interesse em matar um homem apenas para roubar o peixe. Para mim, meu marido foi morto antes do roubo. Se ele tivesse surpreendido os assaltantes, vá lá, mas ele...
Segundo Arlete, seu marido foi alvejado por bandidos que nunca tinham assassinado ninguém.
Foi o primeiro crime de morte. E Simão tinha um grande inimigo.
Quem é?
O tal de Lúcio, que andou namorando Arlete contra a vontade de Simão. Um dia, Simão deu um tapa em Lúcio e cortou o braço dele com uma navalha. Mas o senhor não vai encontrar o Lúcio, ele desapareceu.
Ninguém mais odiava o seu marido?
Que eu saiba, não. Todos os pescadores da colônia se davam bem com Simão. Mas ninguém me tira da cabeça que isso foi vingança, inspetor.
Oi, inspetor. O pessoal está chamando o inspetor Santos. Descobriram pegadas na areia.
Quem é você?
Ah, esse é o Zezinho, inspetor. Ele tem um curral de pesca do outro lado da ilha, mais para o alto mar. Foi ele quem viu os bandidos na lancha quando vinham para cá.
É, eram quatro camaradas numa lancha. Um deles estava mascarado e armado com uma metralhadora portátil. Passaram ao largo de meu cercado e vieram matar o velho Simão.
Quantas vezes os bandidos já assaltaram seu curral?
Bom, para dizer a verdade, nunca, né? O curral foi o único que escapou até agora. Naturalmente, eles sabem que eu tenho um rifle, que apesar de canhoto, sou capaz de acertar numa mosca a 20 metros de distância, né? Eles sabem disso.
Então, Jorjão, alguma pista?
Está tudo pisoteado, chefe. Mas há pegadas na areia perto daquelas pedras. Foi ali que o velho caiu quando atiraram nele. Uma rajada de metralhadora.
É, mas parece uma vingança. Eles podiam ter roubado o peixe sem metralhar o velho, né?
A impressão que se tem é de que caçaram pela praia. Os bandidos ficaram ali adiante e começaram a atirar. Depois do crime, jogaram a rede do curral e arrebanharam todo o peixe.
É o que sempre fazem, né? Eles enchem a rede e levam. Levam de arrastão. Pra onde? Nem o diabo sabe pra onde.
É, devem ter um lugar onde deixaram os peixes roubados. Deve haver uma espécie de viveiro por aqui.
Eu sei que depois dos assaltos, a lancha sempre foge para as bandas do Taoca.
Peraí, não tem nenhuma ilha onde os bandidos possam ficar amoitados, não?
Bom, a gente só conhece umas 5 ilhas por aqui, mas nenhuma delas tem esconderijo, não. Tem a Ilha do Lobo, a Ilha do Sol e outras, né?
A Ilha do Sol é habitada atualmente?
Não, senhor. E depois, se a lancha dos bandidos abicasse na areia, todo mundo via, né?
É. Talvez o esconderijo não esteja em nenhuma dessas ilhas. Mas deve estar em algum lugar.
O que é que o senhor vai fazer, hein?
Venha comigo, Jerônimo. Você também, Jorjão?
Sim, senhor.
Vamos traçar um plano de combate. Mas só nós é que devemos tomar conhecimento dele.
Qual é a mutreta, chefe?
Mutreta, mas não é mutreta nenhuma. É um plano. Temos que armar uma cilada para os bandidos. Vamos espalhar o boato de que o curral de pesca de um desses pescadores, do Zezinho, por exemplo, está cheio de peixes. Os bandidos devem se interessar e virão cometer um novo assalto. E lá, junto do curral, nós estaremos escondidos à espera deles.
Mas como poderemos ter certeza de que os lambaceiros virão esta noite?
Vamos alardear que o Zezinho vai recolher o peixe amanhã para vendê-lo.
Manjei, chefe. Mas será que eles não vão desconfiar, não, hein? Olha, quando a esmola é muita, tanto bate até que fura.
Não custa tentar, Jorjão. E você, Jerônimo, que também é pescador, fique encarregado de espalhar o boato. Fale com o maior número de pessoas que puder. E você, Jorjão, espalhe o boato por toda Paquetá e por entre esse pessoal que nos recebeu, certo?
Ah, tá desconfiando de alguém, é, chefe? Homem prevenido vale por dois,
Eu
hein?
Eu desconfio de todo mundo, Jorjão. Inclusive dos seus provérbios.
Você tem um curral cheio de garotas, Zezinho?
É, até ontem tinha alguns bagres muito vagabundos.
É, pois estão dizendo que o seu curral está cheio de peixe muito bom.
Papo furado. Vou tratar de desfazer esse
boato. Ei, ô Zezinho.
O que há, doutor?
Ah, não precisa me xingar de doutor, não. Sou o Jorjão embaixo. Venha comigo, quero falar com você.
Então Zezinho já sabe do nosso propósito.
Tive que dar o serviço, né, chefe? Ele ia estragar nosso golpe.
De qualquer maneira, vamos precisar da permissão dele para ficar de tocar aí no seu corral.
Ele está do nosso lado, chefe. Disse que tem um recanto onde podemos esconder a lancha e ficar de sobreaviso.
Que horas são, Jorjão?
6:30. O Jerônimo já voltou de Paquetá.
Reúna o pessoal na lancha. Vamos para o curral do Zezinho.
Zezinho tinha razão, chefe. É bom, pacas. Daqui a gente vê tudo ao redor sem ser visto.
Eu espero apenas que os bandidos não demorem.
O seu Fernandes e dois detetives estão escondidos do outro lado do areal. Se os bandidos abicarem, vão ficar entre dois fogos.
Que horas são, Jorjão?
9:15. Agora é que a paquera vai começar.
Onde é que está o Zezinho?
Estou aqui.
Ah?
Por enquanto não há sinal de nenhuma lancha, não. Eles devem vir daquele lado.
Vamos esperar.
Cuidado, chefe. Quem espera sempre dança. Passou um pescador de canoa.
Esconda a chama do cigarro, uma mão, Jorjão. Não podemos facilitar.
Desculpe, mas vale prevenir do que o remédio dá, né?
Claro.
Oi, inspetor. Seu Fernandes está fazendo sinais.
Eu estou vendo. Me dê o binóculo, Jorjão. É uma canoa que vem descendo a correnteza. Parece que não tem ninguém dentro.
Pode ser um truque, chefe. Eles estão abaixados.
Todos de armas na mão. Preparem-se para o combate.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soberal, Roubo no Curral.
Bandido?
Não. Isso mais parece um trote.
Trote?
Veja aqui no binóculo. A canoa está passando em frente ao curral. Veja o que está escrito naquele cartaz.
Ah, deixa eu ver. Tem um cartaz pendurado. Deixa eu ver se eu leio. Volte para a cidade, inspetor.
Tá vendo? Não há dúvida de que os bandidos foram avisados.
Bom, então não adianta a gente ficarmos mais aqui, né?
Não adianta nós ficarmos aqui. Ô, Jorjão, que coisa. De qualquer maneira, foi um passo à frente. Agora sabemos que existe um espião entre nós.
É uma canoa comum, isso. Há mais de 100 iguais por essas bandas.
O que me interessa é o cartaz. Os bandidos largaram a canoa na correnteza, sabendo que ela passaria por perto do curral. Quiseram apenas se divertir à nossa custa.
Volte para casa, inspetor. Será um aviso ou uma ameaça, hein, chefe?
Talvez as duas coisas. Estendam o cartaz na areia. Eu quero examiná-lo melhor. Vamos, chefe.
Ei, ô pessoal. Está todo mundo aqui?
De onde você vem, Cascudo?
Eu larguei o Miquelino lá em Paquetá. E vim até aqui para saber se apanharam os lambanceiros.
Não, a gente não pegamos ninguém. Peraí. Como foi que você soube, hein?
Pô, o Miquelino me disse que a polícia ia armar uma cilada para os bandidos, né? Eu vim logo que eu pude porque eu não queria perder o espetáculo, né?
Então o Miquelino sabia da cilada? Como foi que soube?
Ah, bom, isso eu não sei. Eu penso que imaginou, né? Aliás, não era difícil, não. Pois nenhum pescador com prática ia acreditar que havia garopa no curral do Zezinho, né?
Que tem meu curral? Às vezes aqui dá peixe muito bom.
Como é, inspetor? Descobriu alguma coisa no cartaz?
Sim, Jerônimo. Não adianta seguir a pista do papel, mas é papel comum. Nem adianta procurar a origem da tinta, que é dessas tintas usadas pelos pescadores dos barcos. Mas o homem que escreveu estas palavras...
O que tem o cara, hein, chefe?
Deixou a marca da palma da mão direita no papel. Repare só. Infelizmente não ficaram impressões digitais. Mas quando ele escreveu o cartaz, apoiou a mão direita no papel.
E daí? Tá, não morei. O que quer dizer, chefe?
Quer dizer que o bandido é canhoto.
Vamos com calma, inspetor. Eu não sou o único canhoto do mundo. E de mais a mais, eu estava aqui a seu lado quando a canoa desceu a correnteza.
Isso não prova, Zezinho. Você podia ter feito o cartaz durante a tarde. Onde foi que passou a tarde de hoje?
Por aí. Estive no bar do Valdir, lá no campo. Estive na Praça São Roque. Vários lugares. Eu não sou lambanceiro, inspetor.
Nenhum pescador é lambanceiro. Nisso estou com ele, inspetor. É
claro, nós somos vítimas e não ladrões. Nenhum pescador dessa colônia podia pertencer à quadrilha do mascarado.
No entanto, há um espião entre nós. Os bandidos foram prevenidos. Acontece que aquele cartaz foi escrito por um homem canhoto. E você é canhoto.
Mas não fui eu, inspetor. Eu juro.
Se Miquelino sabia que era uma cilada, outras pessoas podiam saber. Bem, vamos dar um pulo aí.
Tá aí uma boa ideia, né, inspetor? E fale com a Arlete. Arlete é a enteada do velho Simão. Eu aposto que se o senhor apertar ela, ela acaba confessando o que sabe.
E o que é que ela pode saber, Cascudo?
A Arlete namorou muito tempo aquele lambanceiro, o Lúcio. O velho Simão era contra... E deu neles, né? Lúcio pertence ao bando mascarado.
Cascudo lhe contou, não foi?
É verdade que seu namorado era um bandido?
Eu não sabia. E ainda não temos provas. Lúcio trabalhava numa colônia de pesca em Itaipu. Papai não queria o nosso casamento. Foi aí que correu o boato que ele era um lambanceiro. Mas eu não acredito.
Tem se encontrado com ele?
Depois da briga com papai, nunca mais o vi. Ele não apareceu mais por aqui.
Esse Lúcio nunca lhe disse o lugar exato onde costumava pescar?
Não, senhor.
Não sabe também se ele tinha algum curral de pesca?
Não, senhor. Muitos currais de pesca são armados nas praias e nas ilhas. Pode ser que o Lúcio tenha um curral em qualquer ilha da costa. O senhor acha mesmo que ele seja um bandido?
Eu só poderei ter certeza depois que o prender. Os bandidos devem ter um esconderijo em alguma dessas ilhotas.
Todas essas ilhas são conhecidas. Não há nenhum esconderijo neles.
Tem que haver a rede. É mais provável que a lancha dos bandidos seja oculta numa ilha do que no litoral. Mas eu hei de descobrir os esconderijos. Nem que tenha de visitar todas as ilhas uma por uma. Passe muito bem, Arlete.
Passe bem, inspetor. Qualquer coisa, eu estou em casa com mamãe.
Jorjão! Fernandes!
Estamos aqui, chefe. Ele correu para dar daquela pedra lá.
O que aconteceu, inspetor?
Alguém atirou contra mim quando eu ia atravessar a praia. Era um homem e usou a mão esquerda. Eu vi o reflexo da arma em sua mão.
Sai daí, cara. Sai, eu executo você agora mesmo.
O João, qual é o Jorjão?
Sai daí, joga o revólver no chão. Que divisa, amigo, é, hein?
Não atira, não. Eu vou julgar.
Sai, rapaz. Por pouco você me acertava. Uma das balas furou o meu chapéu.
Isso foi pra você aprender a não conquistar a namorada dos outros.
Como é que é, cara? Ah, que eu dou um telefone nesse cara aqui agora. Tu sabe com quem tu tá falando,
né? Eu não sei nem me interessa. Só sei que vi esse camarada aí saindo da casa de Arlete. E Arlete tem dono.
Tá ouvindo, chefe? Tá ouvindo? O Pinto aí quis matar o senhor por ciúme. Ah, eu não sei onde tô que não pego você assim, filhão.
Não, nada de violência, Jorjão. Larga o homem.
Ah, pronto.
E depois eu não acredito nessa história de ciúmes, Lúcio.
Como é que o senhor sabe meu nome?
Era difícil adivinhar. Você é um dos lambanceiros e vai me dizer o que sabe.
Bom, o senhor não pode provar nada. O senhor
traga
não tem prova.
Traga para dentro da casa, Jorjão. Quero interrogá-lo à minha maneira. Vamos lá.
Se deixasse interrogar ele à minha maneira, ele falava até o que não sabe. Um telefone bem aplicado, uns catiripapos por cima da capelega do olho.
Não, por favor, não. Não me faz mal,
tá
não,
com
doutor.
Medo, é?
Por favor.
É. Você vai falar nem que eu tenha que lhe arrancar a língua pela nuca.
Não, eu vou confessar tudo, sim. Eu confesso. Eu sou apenas ajudante, né? Foi o mascarado que mandou atirar no inspetor.
Vamos conversar com calma. Você é canhoto. Não foi você quem escreveu aquele cartaz?
Fui eu sim, doutor. Mas nós só queríamos afastar o senhor. E foi o mascarado que me fez escrever o cartaz.
verdade, Lúcio. Você não passa de um bandido.
Há muito tempo que você devia saber disso, né, Arlete? Todo mundo sabia. Depois que me expulsaram da colônia, eu resolvi seguir o mascarado.
Papai tinha razão. Maldita hora em que eu gostei de você.
Vamos, Lúcio. Conte o que sabe a respeito da quadrilha.
Tá, doutor, eu vou contar tudo. O nome do mascarado é...
Estou atirando na janela.
Depressa, bala para fora. Veja se pega o camarada.
Sim, senhor, sim, senhor.
Inspetor, eu... Foi... Foi ele. Eu vi.
Quem foi? Fala, fala.
A ilha. A ilha. A ilha.
Está morto. Morreu sem revelar o nome do chefe da quadrilha.
Tá doido, cara, chefe. Tá aqui ele aí.
Que história é essa? Eu vinha chegando para visitar a dona Mariana.
Entra, seu Miquelino. Deixe ver suas mãos.
Ué, o que é que tem, minhas mãos? São mãos honradas de pescador. Eu nunca peguei no revólver na minha vida. E esse ajudante está dizendo...
Era ele que estava perto da casa, chefe.
Estava aí fora há muito tempo, seu Miquelino.
Eu vinha chegando da praia, inspetor. Eu saltei na canoa e vinha chegando, né? De longe, eu vi dona Mariana nos fundos da casa, com os braços cheios de roupa lavada. Eu vinha chegando quando ouvi o tiro. Aí, esse moço veio correndo e me pegou pelo pescoço.
Não viu mais ninguém aí fora?
Ninguém. Mas quem foi que morreu?
O troço está ficando preto, chefe. Se a gente não pegarmos os bandidos logo...
Ai, meu Deus.
Onde será que ele se maloca, hein? Onde há fogo, tem fumaça.
Antes de morrer, Lúcio falou numa ilha. Jorjão.
Sim, senhor.
Se for possível, vamos raciocinar um pouco?
Vamos ver,
é,
né?
Difícil, eu reconheço. Jorjão, em que ilha os bandidos poderão ter seu quartel-general? Eu estou pensando numa coisa.
Que, chefe?
Tem uma ilha... chamada Ilha da Rosca.
Ilha da Rosca.
Rosca, não é isso?
É, Rosca.
Por que esse nome tão esquisito, hein?
Ah, vai ver que é ilha de piquenique, onde os forasteiros vão comer rosquinha ou... Bom, deixa pra lá, cada um come o que quer, né, chefe?
Mas o que é que caracterizou uma rosca? Qual é a forma de uma rosca?
Bom, rosca é ser redonda, parecendo um anel, mas nem tudo que luz é douro, né, chefe?
Como é que é?
Nem tudo que luz é douro, chefe.
Ah,
que tal, você não conhece?
Tá explicado um instante.
Exatamente.
Aquela ilha tem o formato de um anel, ou seja... deve possuir um lago central com alguma comunicação secreta com o mar. Josão?
Sim, senhor.
É nesse lago que está escondida a lancha dos bandidos.
A ilha da Rosca, inspetor?
Exatamente.
Nunca eu ia esperar. Ah, então amanhã temos que dar uma batida por lá.
Não, não, amanhã não, Jerônimo. Agora mesmo. Josão, reúna o pessoal na lancha. Vamos imediatamente para a Ilha da Rosca e sem avisar ninguém, hein?
Ao redor da ilha, chefe. Parece uma pedreira.
O que é aquilo entre as pedras?
Pá de vegetação, chefe. Ali não dá passagem. Contra a força não há resistência.
Vamos tocar a lancha para lá. Vamos ver aquele mato de perto.
Esse mato tem gambá. Há uma passagem nas pedras coberta por essa vegetação aí.
Vamos em frente. Meta a proa em cima da folhagem.
Vamos embora.
Você, Jerônimo, vá abrindo o caminho com esse remo.
Vai.
Vamos atravessar a pedreira em direção ao centro da ilha. Desliga o motor, Fernandes. Deixe que a lancha vá pelo impulso.
É um lado do meio, chefe. Parece que é um viveiro de peixe. Veja como os bichos saltam em volta da lancha aí.
Olha ali, inspetor. A lancha dos bandidos.
Que isso? Já viram a gente. Rapaz. São três. Estão atrás daquela pedra, chefe.
São
Vamos cercá-los. Não os deixe escapar.
Oh, um dos caras caiu cego. Vou pegar os outros dois.
Estão aqui. Vai nos entregar, estão aqui demais.
Encoste a lancha na areia, Fernandes. Desta vez fizemos uma boa pescaria.
O senhor conseguiu agarrar os bandidos.
Fernandes, você fica encarregado de levar esses maus elementos para o rio. Eu e Jorjão ainda temos muito o que fazer aqui.
Eu conheço aquele baixinho, inspetor. O nome dele é Viriato. Ele era um desordeiro lá em Itaoca.
Nós não estávamos fazendo nada. Nosso curral fica na Ilha da Rosca e ninguém pode provar que aquele peixe seja roubado.
Oh, nós não temos nada a ver com a quadrilha.
Papo furado, cara. Papo furado. Vocês entraram bem. A quadrilha está acabada. Pronto.
Venha, Miquelino. O inspetor pegou os lambanceiros.
Parabéns, inspetor.
É.
Em 2 dias o senhor conseguiu uma coisa que a polícia da costa não conseguiu em 15 anos. Sim, é aquela lancha do mascarado, senhor.
Está tudo terminado, não é, inspetor?
Não, Jerônimo. Ainda falta uma coisa, mais importante.
Qual é?
Pegarmos um chefe da quadrilha. É o que eu vou fazer neste momento.
Já sabe quem é o mascarado, chefe?
Isso. Pense em tudo quanto aconteceu e verá que o chefe só pode ser uma pessoa.
Se a sua teoria não estiver errada...
Não, Arlete. Tenho provas do que afirmo. O mascarado, o chefe da quadrilha, só pode ser você.
Eu, inspetor? Para essa eu não.
Sim, Jerônimo. E soube nos enganar durante todo o tempo. Só agora, refletindo sobre alguns aspectos do caso, é que eu descobri a verdade.
Ah, o senhor está maluco. Logo eu.
O senhor tem certeza, inspetor? Mas esse homem não é da polícia?
Da polícia, não. Era apenas o nosso guia. Ele não é pescador?
Não, não é, não. Nós pensávamos que fosse da polícia.
É, né? Nós punhamos que ele fosse pescador e vocês pensavam que ele era da polícia.
É.
Eu sei como foi que você agiu, Jerônimo. Quando soube que Arlete tinha me procurado, você correu ao gabinete do major e ofereceu seus préstimos como guia voluntário. Ninguém iria suspeitar que você fosse o chefe da quadrilha. E assim pôde acompanhar de perto as diligências e frustrar nossos planos. Foi você quem avisou seus cúmplices da cilada no curral do Zezinho. E foi você quem matou o Lúcio quando viu que ele ia falar.
Foi isso mesmo, inspetor. Quando o senhor perguntou se eu tinha visto alguém perto da casa, eu esqueci de falar no seu ajudante. Ele estava ali quando ouviu o tiro. Eu não falei nele porque pensava que era da polícia, né?
Estou vendo que não tem por onde escapar.
Será fácil provar a sua culpa, Jerônimo. Principalmente com os testemunhos dos meus homens que viram quando você deu aquele grito na Ilha da Rosca para avisar seus cúmplices da nossa chegada. Essa foi a última coisa que o condenou.
E qual foi a primeira?
Foi logo que o conhecemos em meu gabinete. Não prestei atenção ao fato. Só depois, juntando uma coisa a outra. Você se lembra, Jorjão? Ô, Jorjão. Quando nos falou do assassinato do velho Simão, ele se referiu ao acontecimento com riquezas de detalhes. Disse que os bandidos chegaram e atiraram para matar. Que o mascarado é que acertou o velho quando ele estava escondido atrás das pedras, que os outros resolveram pendurar nas tacas. Eram detalhes demais para um crime sem testemunhas. Só mesmo alguém da quadrilha podia estar a par de tantos detalhes.
Moça, ó,
cuidado, chefe. Eu esqueci que ele estava armado.
Não se mexa. Quem tentar alguma coisa, leva a bala.
Ele vai fugir na própria lancha.
Não, não deixe esse assassino escapar.
Ei, chefe, leve a gente, chefe.
Fique onde estou. Alguém tem que pagar pelo crime e pagarão vocês. Vou fugir sozinho.
Calma, pessoal, calma. Ele está nos cobrindo com a arma. Vamos esperar que se afaste.
Atire!
Depressa! Persigam-no na lancha da polícia marítima!
Tomara que o Fernandes pegue o cara, chefe.
Aquela lancha não vai muito longe, não.
O que é que você está dizendo, João?
Pois é, né? Embora eu não pensasse que o bandido ia fugir assim, né, chefe? Pois é, né? Ainda há pouco, sabe? Quando a lancha encostou na praia, eu retirei o tampão do fundo da lancha dos bandidos. A essa hora ela já deve estar cheia d'água. Saco furado não fica em pé, né, chefe?
Ah, coitado. Mas e se os detetives não chegarem a tempo?
Bom, se não chegarem a tempo, o remédio é ele cantar aquela música do Caymmi, né?
Que música é essa, João?
É doce morrer no mar. Mas eu que não quero provar um doce desse, não.
Pela primeira vez na vida, você entrou num caso sem dar mancada, João.
Não dei mesmo. Desculpa, chefe.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Roubo no Curral. Tomaram parte os seguintes artistas: Lúcio Laio Júnior, Ladrão Jorge Moreira, Bandido Orlando Melo, Arlete Carmen Sheila, Miquelino Geraldo Cruz, Jerônimo Wilson Marcos, Cascudo Oswaldo Elias, Mariana Neida Rodrigues, Zezinho Carlos Marques, Jorjão José Valuzzi, Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Locutor Aurélio de Andrade, contra-regra de Jorge Moreira. Operador Antônio Vilas Boas, sonoplastia de José Marques. Produtor Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro José Valuzzi. Supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.